Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 19 de agosto de 2012. E hoje nós ainda estamos no livro de Esther, o livro que nós começamos ontem. E hoje nós iremos ler Esther, capítulo 4, do versículo 1. Ao capítulo 7, do versículo 10, estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em cinza, quanto as criadas de Esther. Os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu. Ele ficou muito aflito e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-lo, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanto a prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Susã, para que ele se mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser o que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa ele poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus você se escapará, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejue em meu favor. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: traga Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei, Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem prestou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bidigda e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: que está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na força que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei perguntou: o que se deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu o rei: a um homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e a conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz a um homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa, apanhe o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz a um homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E, enquanto ainda conversavam, chegaram oficiais do rei, às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupa a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a alguma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário é inimigo, é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar-o por sua vida, a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e a minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isto, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na força que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 26. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputuamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Salmos 36, versículo 1 ao 12. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeitar o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. A ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. A tua decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se branqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu reino de delícias. Pois em ti esta fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem. A tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Provérbios 21, versículo 21 e 22. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Altíssimo e soberano Deus, Pai nosso que estás nos céus, graças nós te damos por fazer parte do corpo celestial de Cristo, aonde Cristo é a cabeça deste corpo e nós somos membros. E muitas das vezes, Senhor, nós, sendo membros do corpo de Cristo, pensamos que somos membros inúteis na sua presença, onde membros que não têm valor, que são pequenos e não têm nenhuma diferença no corpo celestial de Cristo, onde que pensamos que os membros mais importantes no corpo de Cristo é aqueles membros que fazem a diferença no agir, no tocar, no enxergar, no raciocinar. E assim pensamos que somos inúteis e nada valemos. Mas como Paulo explicou à igreja de Coríntios, que cada membro tem o seu valor, cada membro tem a sua importância. E se um membro ele se adoece, todos os membros sentirão a sua dor. E se um membro é gloriado, todos os membros se regozijarão com aquele membro, assim fazendo o corpo de Cristo não em diferentes partes, mas em sim partes iguais, como se nós colocamos no linguajar de hoje, porque só o ministério, o presbítero da igreja, não é o maior membro do que aqueles que têm uma função menor numa igreja ou aqueles que têm nenhuma função na igreja. Apenas pensa que vai na igreja só para louvar o teu nome e voltar para a tua casa, para a tua recâmara. Mas se não tivessem estas almas que fossem nos templos de Cristo só para louvar e dar glórias ao nome do Todo-Poderoso Deus, os pregadores, o ministério, os presbíteros da igreja iriam pregar para quem? Não teria nenhuma alma para ser pregada. Então precisa destas almas para ouvir a palavra e dar glórias ao teu nome, como também precisa dos presbíteros, como também precisa dos irmãos e das irmãs que limpam a casa de Deus, precisa dos presbíteros, precisam das pessoas, das almas que toma conta do som, toma conta do pobre, do necessitado. E cada isso, Senhor, cada função dentro da igreja, mesmo sendo pequena no nosso olhar e mesmo sendo grande no nosso olhar, para Cristo, para Ti, Senhor, é um só corpo. que junto com a cabeça que é Cristo, se faz um membro celestial perfeito perante o Pai, o Todo-Poderoso. Senhor, coloca este raciocínio dentro dos nossos corações, para que não desprezamos ninguém, Senhor, e todos somos iguais, cada um com o seu membro e cada um com a sua função, dada por Ti, que é revelada pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo deu cada membro para cada pessoa, cada qualidade, cada função para cada pessoa, mas o Espírito, Ele é um só. Senhor, este Espírito que Ele é um só, em nome de Jesus, o Nazareno, nós Te pedimos, habitem dentro dos nossos corações, edifica o dom que nos tem derramado, cada um conforme o Teu querer, se é o dom da profecia, se é o dom da cura, se é o dom da fé, se é o dom de discernimento de Espírito, Senhor, cada um temos um dom, e este dom foi dado pelo Teu Espírito, e edifica este dom a nós, Senhor. E se nós, Senhor, não temos nenhum desses dons, Senhor, que a Tua misericórdia superabundou todas as coisas deste mundo, nós Te pedimos estes dons, Senhor. Sabemos que no céu há dons inefáveis que o homem até hoje não viu, dons que nunca foi derramado na terra. Senhor, derrama este dom sobre nós, para que com esses dons possam ser armas espirituais, que possamos lutar contra as hostes das maldades, e sim ser mais estruturados, valentes guerreiros e guerreiras perante a Tua presença. E sim, estes dons vêm edificar as nossas almas, e as almas estão ao redor, enfermas que estão precisando de ajuda, para que este membro que está enfermo não seja mais enfermo, e sim seja glorificado, e nós todos regozijamos com Cristo Jesus, nosso Salvador. Mestre, essas coisas nós Te damos graça em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.